Ora, viva, muito boa noite a todos. Cá mais uma vez, não é verdade? No nosso encontro da quinta-feira, daqui a 15 dias. Meus amigos, eu não sei o que vos posso dizer em relação a tudo isto que está a acontecer. Nós ainda não nos livramos de uma e já está a acontecer outra. E realmente dá que pensar o que é que os seres humanos andam a fazer. O que é que está a acontecer com as cabeças, com o coração das pessoas. Para chegarmos a este ponto, eu nem sei o que vos diga, porque eu também estou assustada, como todos vocês, com o que está a acontecer no mundo e na Europa. Estávamos com uma pandemia, estávamos cheios de medo, agora que estávamos a ter um alíviozinho, que já pensávamos que íamos tirar as máscaras, que pronto, isto vai melhorar, vem uma guerra que nos faz pensar muito, afinal de contas, o que andamos aqui a fazer, se depois vem um louco que se lembra de ser dono do mundo e querer tomar conta da casa de alguém, da casa de muita gente que ficou sem abrigo. O povo, um povo da Europa que está a sofrer imenso. O meu coração está com eles, vocês também certamente estão. O povo da Ucrânia está a sofrer imenso com os ataques que está a ter. Eu acredito que o ser humano tem amor no coração e que o melhor dos seres humanos tem que vir ao de cima. Meus queridos, o melhor dos seres humanos tem que vir ao de cima. Não pode uma violência desta natureza contra os direitos humanos, contra o direito da vida e o direito à liberdade ser tratada desta forma, chegar um único ser que vai dizer, que vai fazer e acontecer e os outros à volta têm que ficar quietos. Com medo de uma terceira guerra mundial. Isto é realmente assustador. Mas nós sabemos que já existiram outras guerras e nós sobrevivemos. E já existiram muitos conflitos, continuam a existir no outro lado do mundo outros conflitos que às vezes passam ao lado, mas que estão igualmente em sofrimento. Por isso vamos acreditar que está a ajudar imenso. Nós estamos todos já a fazer imenso, estamos a ajudar com alimentos, com medicamentos, está toda a gente a mexer-se para ajudar o povo ucraniano. São europeus como nós, são pessoas como nós e querem apenas ter paz e ter a casa deles. Não vou falar de política porque não é este o teor da nossa conversa e dos nossos encontros, mas como vocês estão preocupados, eu também estou. E portanto. Hoje vamos falar aqui de algumas perguntas que me colocaram e eu quero-vos falar de coração cheio e também vos gostaria de falar que. Boa noite, vou dizer boa noite, boa noite, boa noite, com este sorriso que eu gosto de vos dar. Boa noite ao Canadá, estou aqui a receber já uma boa noite da Paula Branca e estou a receber tanta gente. Alguns são meus trabetos também cá estão, Luxemburgo, vão-me dizendo como eu costumo, de onde é que vocês estão a falar comigo, porque é tão bom, não é? Nós podemos ter esta liberdade de podermos estar unidos às 9 da noite, de tantos países e podermos estar a aquecer o coração uns dos outros com palavras de paz e amor, que é isto que o mundo está a precisar. E eu estava há pouco a falar com o meu colaborador e estava-lhe a dizer que queria muito fazer uma live. Que não tem a ver com esta, esta é esta, e vamos fazer a nossa continuação das perguntas e respostas. Esta é a quarta sessão, vamos ter mais uma e depois vamos passar para outro tema, outro ciclo de lives. Mas eu estava a falar com ele, gostaria muito, e que ia propor aqui a quem está comigo, fazermos uma meditação. Só meditação, eu não vou falar de tema nenhum, não vou falar de nada, é só meditação. No nosso grupo, Começa a Viver Agora, eu prometi que faria uma vez por mês uma live só para o grupo, só que desta vez eu acho que é essencial que nós possamos fazer a nossa parte e não só medicamentos e não só comida e não só os esforços físicos, humanos, mas também esta questão da energia, do amor que pode fluir. Eu sempre ouvi dizer que quando uma maçã está numa taça, juntamente com uma maçã ou uma peça de fruta que esteja estragada, uma pode estragar todas as outras. O mais rápido que se pode fazer é tirar a maçã imediatamente ou a peça de fruta que está estragada para não contaminar as outras. A minha mãe sempre me ensinou que quando nós enviamos amor aos outros nos dão amor. Há pessoas que são intratáveis, dizemos nós, não é? E que têm parece um. Que vibram em ódio, querem guerra, estão sempre a querer guerra, a querer magoar os outros, parece que nunca estão bem com a vida delas. A essas pessoas nós chamamos pessoas perturbadas. Estão aqui pessoas a dizer que gostam de ouvir a minha voz. Eu gosto de estar convosco. Muito obrigada. Mas há este tipo de pessoas que têm a energia da briga, que eu costumo dizer que é EB, a energia da briga. Estão sempre prontos para incomodar os outros, prontos para discutirem com os outros. E nós dizemos, quem anda neste mundo das terapias, que estas pessoas são pessoas perturbadas e que andam mascaradas de pessoas normais, andam mascaradas de pessoas donas do mundo e às vezes estão em cargos muito importantes, nomeadamente cargos às vezes que são capazes de poder fazer e desfazer. Seja na nossa vidinha, cargos importantes na nossa vidinha do dia a dia, quer seja no plano mundial e internacional. Há pessoas que estão em lugares que nem por isso se pode dizer que eles estejam normais ou que estejam saudáveis. Podem estar com problemas graves de perturbação mental, mas estão à frente de grandes cargos que podem dar cabo do mundo. Por isso, essas pessoas têm energia da briga. E elas não vibram com o coração, elas vibram com outro tipo de energia. E quando as pessoas têm esse tipo de energia, elas fazem com que os outros todos, porque elas só fazem maldades, fazem com que os outros todos fiquem também com muita energia de raiva, de ódio, porque as maldades nunca nos fez ficar com bondade, não é? Se nós virmos a matar, as bombas a caírem em cima de casas, de pessoas coitadas que tinham a sua casinha ainda há 2 dias, nós não ficamos com amor no coração a ver aquilo, não é? Mas hoje eu queria-vos propor em fazermos uma live extraordinária, portanto, não dentro destas 5 lives, dentro do nosso grupo, porque já temos 7.700 pessoas que participam do grupo, que já é uma boa quantidade de pessoas. E eu sugeria que pudéssemos fazer então uma meditação para mudarmos a vibração do mundo. Eu sei que vocês dizem assim, mas somos tão poucos e não é com isso que se resolve uma guerra. Não é só com isso, mas isso pode ajudar. Se nós enviarmos energia, a corrente de energia de amor, sempre os mantras, as correntes energéticas de amor, que as pessoas se juntam em prol, que é o que está a acontecer na Europa, não é? As pessoas todas começaram a movimentar-se e começaram a ajudar e isto está a propagar-se. E isso é energia, de amor. Então eu sugeria que nós pudéssemos aqui, como somos um grupo muito bom e eu tenho muita felicidade de ter estado aqui convosco este tempo todo e penso que ainda irei estar muito mais tempo, se os quiser, e se nós quisermos. E acredito que seria muito importante que nós pudéssemos estar todos juntos a fazermos uma meditação onde vamos só fazer uma vibração de amor. Eu vou preparar essa meditação com muito gosto e isto sugeria que pudéssemos fazer o mais próximo possível, mas queria que vocês convidassem. Depois podem sair do grupo, não é para ficarem no grupo, nem estou aqui a fazer nenhuma publicidade para ficar no grupo. É porque no grupo já temos 7 mil e tal pessoas. E quanto mais pessoas estiverem numa meditação de amor, a vibração muda. A meditação do planeta muda, e eu acredito que como nós estamos a pensar e como eu vos estou a sugerir isto, noutras partes do mundo também já estarão outras pessoas que fazem meditação, como eu, que estejam também a propor a mesma coisa. E quantos mais formos, mais energia do planeta muda, e nós estamos a precisar de paz. Nós passamos por uma pandemia, ainda passamos por este susto todo, ainda há bem pouco tempo, ainda nem sequer nos levantamos desta, estamos a levar com outra. Portanto, eu queria que vocês me dessem a vossa opinião, o que é que acham disto, escrevam aqui, por favor, o que é que acham disto, e se querem comprometer a estar na meditação comigo, eu não sei, vocês vão dizer o dia que querem fazer e eu farei convosco. Só não posso na terça-feira, porque esta terça-feira que vem eu vou estar no Algarve, e portanto vou já apresentar aí a palestra que eu vou, que é o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e eu vou estar no Algarve. Fui convidada para a Biblioteca de Castro Marim, como vos disse na última sessão, e portanto vou lá estar com muito gosto a falar do meu livro e a falar da ansiedade e a falar de estratégias para mudarmos estes ciclos de ansiedade que andam aí atrás de nós. Quem já era, já tinha, sofria, agora com tudo isto estão a sofrer muito mais. portanto, as pessoas do Algarve, e que não seja do Algarve, quem não estar lá, vai ser no dia 8 às 18 horas, em Castro Marim, na Biblioteca Municipal. Estão todos convidados, quem for do Algarve, faz favor, vão até lá, que eu terei muito gosto de vos ver e vos dar presencialmente aquele abraço, que quanto menos seja do coração, não é? Portanto, estamos ainda neste convite de fazermos a meditação. E eu gostaria muito que vocês percebessem que quem vai participar na meditação precisa de acreditar nesta corrente de amor que é como está a correr, que as pessoas estão a ajudar, estão a ser voluntários. É a mesma coisa, só que agora com uma vibração de amor muito grande em meditação. E a meditação faz isso, faz com que a energia do todo se transforme. E nós precisamos de mandar muito amor para o coração das pessoas que estão a sofrer. Muito amor para as pessoas que estão a ser maldosas. Às vezes é quase impossível nós pensarmos que eu vou mandar amor para quem está a ser mau. Se calhar essa pessoa está a precisar de mais amor para ver se muda ali aquilo, para ver se aquilo dá a volta, porque está naquela cena de estar sempre ali a maldade a germinar. Então nós precisamos de cortar isso e enviar amor. Convido-vos a vocês a estarem comigo. Vocês vão propor aqui uma data, se querem na segunda, se querem na quarta, não posso na terça, se querem na quarta, se querem noutro dia, mas digam-me quando é que querem preparar e vamos fazer através do grupo, começa a ver agora. Isto porque no grupo é só para quem quer lá, é só para quem quer. Quem não quer não tem que levar com isso. Quem quiser vai lá, inscreve-se no grupo. Depois pode sair, não fazer parte do grupo se não quiser. Mas porque já temos muitos membros e, portanto, eu gostaria que vocês também viessem para esta causa maravilhosa. Está bem, meus queridos? E então, estão convidados e vocês vão dar aí nos comentários, vão começar a dizer o que é que acham sobre isso, se estão com vontade, porque há pessoas que podem estar a ser voluntárias, mas outras não. Esta é uma forma de mudarmos a energia do planeta, a energia. Está a haver muitas catástrofes naturais, está a haver estes fenómenos que todos estão a acontecer. Precisamos de colocar paz e para isso precisamos da vibração do coração, para haver esta coerência boa entre o pensamento e o coração, como eu vos tenho vindo a falar. Está bem? Vão comentando aí, vão-me dizendo o que é que acham. E agora vamos às nossas perguntinhas, porque temos aqui muitas. Já não vou ver se eu consigo responder a isto tudo. Portanto, deixa lá ver. Eu vou abrir aqui o meu, que é mais fácil. Eu estou aqui na. Só um minuto, que eu estou a abrir aqui o meu. Ai, 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 que não é nesta. Só um minuto, que eu estou a abrir aqui as perguntas, que estou a ficar. Este não é este. Acho que é aqui. Aqui estão elas. Vou dizer algumas do grupo e dizer algumas da página também, da minha clínica. A Maria José Mafra está aqui a fazer uma pergunta, acho que é a primeira que está aqui a aparecer-me. E ela diz: Olá, doutora Rosa, boa noite. Como fazer quando a ansiedade me põe a tremer imenso, tanto por fora como por dentro, ao ponto de não conseguir controlar e começar a chorar e levar tudo à frente? Fiquei assim com a partida dos meus queridos pais. Obrigada pelas lives que tanto adoro. E um beijinho grande no seu coração. Um beijinho muito grande também no seu coração, minha querida, por isto, porque me mandou. E o amor leva-o a ter amor. E eu acho que neste momento o seu corpo está com esta ansiedade toda, porque o seu corpo está com falta de. A sua pessoa está com falta de proteção. Está com falta de carinho e está zangada porque perdeu os seus queridos paizinhos. E então é quase como se pudéssemos, precisasse neste momento de irmos lá àquele momento e dizermos calma e fazer aqui as técnicas do luto que são muito importantes. Eu, a semana passada, há 15 dias, fiz uma técnica. Eu sei que foi um bocadinho puxada, mas foi importante. Até gostava que me dissessem como é que reagiram à técnica, porque a técnica foi muito, muito intensa. Mas eu acredito que foi fundamental para ajudar algumas pessoas. E eu vejo que você também está aqui, porque alguma coisa foi interrompida. Você perdeu os seus pais, não sei como, não sei a sua história e não me vou aventurar aqui a dar palpites daquilo que eu não sei. Mas você ficou com uma perda muito grande e de repente ficou zangada, com raiva, e então não consegue controlar porque não conseguiu controlar a morte deles, impedi-los de morrer. E portanto sinto-se provavelmente sozinha ou sem eles. É o sentimento do luto que fica, que é a zanga. Há pessoas que ficam muito tempo nesta questão da zanga e ficam com muita ansiedade porque estão desprotegidas, sem as pessoas queridas que partiram. Mas tudo vai ao seu lugar. E a minha querida Maria José precisa única e simplesmente fazer um trabalho com a sua pessoa, seja onde você gostar, com quem você gostar, a terapia mais adequada a si, mas precisa fazer um trabalho interior para resolver esta questão da partida dos pais. É fundamental fazer isso, porque sozinha não vai lá, porque nós não somos bons juízes em causa própria. Então, alguém que seja técnico de saúde para poder ajudar, e ou alguma terapia que você goste, alternativa, que possa ajudá-la, mas algo que a possa ajudar verdadeiramente e com pessoas responsáveis. É importante que você faça este trabalho interior para fazer a despedida dos paizinhos. E como disse na última sessão, ninguém morre, mudamos de lugar e é uma passagem. E nós todos vamos partir um dia, só que aqui temos uma missão para cumprir, certo? E os seus paizinhos foram, cumpriram e deixaram o legado à querida filha. E a filha tem aqui uma missão ainda. Se não a descobriu, vai precisar de a descobrir. Ainda não é a sua vez, portanto, tem que agora levar a vida para a conhecer, fazer coisas novas, mas precisa fazer trabalho interior, minha querida, porque pelo aquilo que me conta, não se consegue controlar. E eu no meu livro tenho sugiro muitas técnicas para controlar a ansiedade e a respiração, a sala de controle da mente, aquela técnica de congelar a cena estressante. Tem muitas. Você pode também ir treinando essas técnicas. Se não conseguir sozinha, vai precisar da ajuda de um técnico, tá bem? Para poder resolver esta questão. Mas é porque você ficou com uma situação interrompida e o seu cérebro está aí com muita ansiedade, com medo. Se ansiedade é medo, medo fora de controle. É falta de confiança. O medo é falta de confiança em nós próprios. Por isso você precisa de voltar a ter outra vez essa confiança e de passar por esta experiência da vida, por aquilo que ainda está para si. E muitas coisas boas estarão para si, minha querida. Está bem? Espero que tenha ajudado. Depois temos aqui, estão muitas pessoas a agradecer, muito obrigada, não é? O Humberto Pereira diz: quais as dicas para ultrapassar a ansiedade em cenários de guerra? Eu estou muito assustado com isto tudo, ando muito mais ansioso e. Que querido, gratidão, doutora Rosa, um verdadeiro anjo na terra. Obrigada, meu querido Humberto Pereira, que também costuma ser uma pessoa que está aqui sempre nas lives. E eu quero lhe dizer o seguinte: se você me dissesse que não estava mais ansioso, eu ficaria preocupada, porque se nesta fase pandémica, que tivemos uma pandemia e ainda estamos nela, que ainda não terminou, estávamos a começar a pensar que íamos tirar as máscaras, não é? E de repente aparece nas televisões, nos noticiários, a toda a hora, nas rádios, sempre a dar a guerra na Europa com a Rússia e a Ucrânia. Ora, nós estamos a ver constantemente os cenários a acontecerem. E o nosso cérebro é muito inteligente, aprende tudo. Mas o nosso cérebro também tem uma coisa que se chama generalização do estímulo. Ou seja, uma pessoa que é ansiosa, que já teme o futuro, porque os ansiosos temem o futuro, ao verem uma guerra, constantemente a ver notícias. Não sei se é o seu caso, espero que não seja. Constantemente a ver notícias, constantemente a falar sempre do mesmo, e mais uma bomba, mais uma casa destruída. Acredito que você esteja ansioso e mais ansioso. Aquilo que eu lhe vou dar de conselho, como aconselhei também nas pandemias, e eu vou no público, no Jornal Público, um psicólogo escreveu sobre o tema, que eu gostei imenso do texto dele, que é o Tiago Pereira, Dr. Tiago Pereira, e escreveu sobre esse tema no público. E deu também umas dicas. E eu vou dar aqui as minhas. Eu entendo que quando nós estamos perante algo que veio interromper a nossa serenidade, o nosso dia a dia. E muitos de nós até julgávamos que tínhamos problemas, até parecer uma pandemia que fez com que os nossos problemas não fossem nada. Porque a pandemia foi um susto muito maior, porque nós não sabíamos, era uma guerra. Só que era uma guerra com um vírus, mas nós não sabíamos quem era. Agora, pelo menos, sabemos quem é que está a atacar. Quem? Mas no vírus nós não sabíamos o que era, nem fazíamos ideia e ficámos isolados dentro de uma casa, sem saber o que é que podia ser. Acho que nós ficámos com as mãos todas secas, tanto desinfetar as mãos. Eu até estraguei os puxadores das minhas portas, tanto os limpar e desinfetar. E por isso, isso no início, logo naquela primeira fase que nós não sabíamos o que era. Agora já não, nem pensar. Agora desinfeto as mãozinhas e tenho cuidados, muitos cuidados. Por isso, é normal que você esteja ansioso. É normal. Agora, as dicas que eu lhe vou dar é que, primeiro, vai partilhar com as pessoas, com os seus familiares, com as pessoas, estas incomodações que estão consigo. Se calhar os que você vai partilhar também estão iguais, mas pelo menos, olha, já saiu. Escreva, deite fora, deite fora. Mas o maior conselho que lhe vou dar é que não esteja tão preso às notícias, que faça outras coisas, porque o mundo continua, a vida continua. Há muitas outras guerras que também estão a acontecer e outras que nós nem tivemos tantos noticiários, nem estivemos tão atentos. E elas estavam a acontecer. Ainda há muitas, muitas meninas noutros países que são dadas, entregues a homens adultos e são levadas para casar e são maltratadas. Ainda há muitas mulheres e homens que são maltratados e lhes é tirado tudo noutros lugares. E por isso, diz aqui a Maria de Jesus Soares, estou atenta a tudo que está a passar, mas tento não ver notícias para não ficar nessa vibração tão baixa. É isso mesmo, Maria José. Meu caro Humberto, eu sei que nós às vezes ficamos tão. Quero ver mais um bocado. Eu também caí nisso. Estava constantemente no final de semana sempre a ver notícias. E dei por mim, e vou ser sincera convosco, porque eu não sou diferente de vocês. Embora seja uma pessoa bastante positiva e muito otimista, mas dei por mim a chorar imenso. E eu disse: eu tenho que parar de ver televisão, porque eu estava a chorar cada vez que via uma notícia. Com pena das pessoas, daquilo que estava a acontecer, com pena de nós, seres humanos, que não mal fizemos a ninguém para estarmos a levar com isto tudo. Mas é preciso saber desligar. É saber dizer assim: eu não vou ouvir tanta coisa. Porque os governantes estão lá, eles estão a fazer o melhor que podem, por isso nós votamos neles, às vezes bem ou mal, mas votamos neles, e delegar um bocado isto a quem está nesses poderes para poder resolver. E nós fazemos a nossa parte, que é, olha, estamos a ajudar com estas correntes humanitárias e estamos a ajudar imenso. Vai haver agora uma em Lisboa, uma corrente humanitária, e vão haver mais pelo país, com certeza. E nós estamos a fazer a nossa parte. E eu estou-vos aqui a propor fazermos uma meditação de amor para vibrar, para aumentar a vibração do planeta, para que realmente o ódio vá embora e esta coisa do monopólio, de ser dono de tudo e das terras todas e ser o maior, esta coisa que nós temos vindo a falar, que é o ter. Porquê que as pessoas querem tanto ter? As pessoas têm tantas coisas, depois não usufruem nada e são as mais infelizes. Porquê que as pessoas querem ser os imperadores? Porquê que aquela pessoa quer ser dona do mundo? Porquê que o Hitler quer ser dono de tudo? Porquê que as pessoas estão nessa coisa de ter, nesse sentimento tão maléfico de absorver tudo dos outros e a maldade imperar? A maldade só é vergada com outra força, que é o amor. É claro que depois há as armas, mas a arma mais poderosa é o amor. E isto está a acontecer na Europa e no mundo todo. Está a haver muita gente a ajudar como nunca se viu. E portanto, nós aqui, e o Humberto vai ficar a saber isto, a partir de hoje, ouça o meu conselho, meu caro. Quero muito que deixe de ver tantas notícias como eu fiz e como eu estou a fazer. Tenho uma hora do dia para ver um bocadinho de notícias. E pronto, e diz assim: se você for um homem de fé, diz assim: algo poderoso vai ter que ajudar. E as guerras começam, mas também hão de acabar. Não duram sempre, não é? As guerras acabam, não duram sempre. E portanto, vamos acreditar e ter fé que isto vai melhorar e vamos fazer a nossa parte para o seu lado. Faça as técnicas que eu tenho vindo a ensinar. Se tiver alguma dúvida, volte para trás nas meditações e volte para trás nas lives mais antigas do princípio da pandemia. Estão todas aí no YouTube. Vá lá, faça aqueles exercícios que eu ensinei e vá distraindo. Faça as respirações. Quando começar a ficar muito assustado, faça aquelas batidinhas que eu ensinei. Lembra-se? Se não se lembra, vá lá atrás ver os vídeos que estão para trás, que eu ensinei muitos exercícios. A respiração e trocar o pensamento, mudar o pensamento, pensar em outras coisas e fazer qualquer coisa diferente para mudar a vibração da sua energia e para mudar a vibração do seu pensamento, porque este síndrome do pensamento acelerado, com muitos testemunhos, com muita gente a falar do medo, com muitos comentadores a toda hora a ser convidados para os telejornais, porque os telejornais também vivem disso, vai fazer com que você fique mais doente e nós precisamos estar todos aqui muito unidos e muito fortes para o que der e para o que vier. Já conseguimos sobreviver a esta pandemia e com certeza vamos dar a volta também a isto. A fé move montanhas. Ouviu? Vamos a isso. A dica é fazer os exercícios. Se tiver o livro que tem lá muitos exercícios, muito bem. Se não tiver, vai aos vídeos para trás e tem muitos exercícios e vai fazendo esse exercício e ouvir as meditações também para acalmar. Mas o que eu aconselho mais é mudar essa... Não quero ouvir muito falar sobre a guerra. Ouve, porque é um homem que é interessado e está atento. E estar atento, porque a ansiedade tem uma coisa positiva também, sabe? É que a ansiedade prepara-nos, deixa-nos alerta, mas funcionalmente. Quando nós ficamos doentes, sempre a pensar no mesmo, e ficamos cheios de medo a ponto de ter crises de ansiedade, ela passa a ser disfuncional e então já é patológica. Espero que faça e que siga estes meus conselhos. Está bem? Vamos lá. Então, depois eu tinha aqui uma outra pergunta. Deixa-me lá ver que eu já... Isto é aqui no... Está cá. Desliga, não é? Quando nós deixamos de carregar, tenho aqui o meu tablet. Aqui a Ramiro Oliveira Austrália, já tenho um livro com muito gosto, mas conseguiu. Na UQ é a forma melhor de obter o livro que está no estrangeiro. Há aqui pessoas que dizem que não adormecem sem ouvir a minha voz. Olha que eu fico muito contente, a minha voz está a ficar uma voz famosa. A minha voz, quem pensava, lá alguma vez pensava eu quando era miúda que ia ter uma voz que as pessoas diziam que gostavam tanto. Vejam lá, que bom. Alexandre Coelho tem aqui uma pergunta que é: o porquê de muitas vezes sentir o corpo a explodir por dentro? Parece que a alma me quer dizer algo. E quer, minha querida Alexandre Coelho, e quer. A nossa alma, ela vem com um propósito para a vida. Nós nascemos com um propósito para a vida. Não estamos aqui por acaso, nem andamos aqui só por viver. Nós temos um propósito. E se realmente o seu corpo explode por dentro, é porque você precisa de se escutar mais. É porque você precisa de escutar mais o seu corpo, escutar mais a sua vontade, escutar mais aquilo que você precisa de fazer para si mesma. Acalmar-se, conectar-se com o seu interior, sentir que as coisas são mais simples do que parece. Estou a receber aqui, tenho isto tudo em silêncio, como é que é? Estou a receber aqui piribibi, deixa eu ver se está tudo desligado, não vai eu incomodar-vos com as minhas mensagens. Isto estar a fazer e a ligar e a desligar, ah, pois é, tinha aqui o som ligado, já está desligado. Nós pensamos assim, isto, o meu corpo... É o meu corpo, pronto, para eu arranjar, para eu tomar banhinho, para eu andar bonitinha, para não sei o quê. O nosso corpo reage à nossa alma, ao nosso pensamento. A nossa mente é o pensamento, não é? Já falámos sobre isso. O cérebro é a ação, a mente é o pensamento. A nossa alma é algo que representa muito mais. E nós precisamos, viemos aqui a este planeta, estamos aqui na vida, não só para fazer qualquer coisa e te andar. Não, nós estamos aqui, como disse há pouco, para termos uma missão. E você, se calhar, está a precisar, a sua alma, como você está a chamar, está o seu corpo, está a ter, a sentir, sentir é uma coisa muito sinestética, não é? Sentir, eu sinto, é tipo, acorda, acorda para a vida, ouve, escuta-te. O que é que te está a incomodar? O que é que precisas mudar? Faça uma conexão consigo mesma. Conecte-se consigo própria. Escute o seu corpo e pergunte-lhe: mentalmente, o que é que precisas? O que é que te está a fazer falta? E escute isso. Provavelmente o seu corpo está com toda esta explosão porque há alguma coisa que precisa ser feita para você encontrar o seu bem-estar e a sua paz. Pense nisto, está bem, querida? Nosso corpo não temos sintomas só porque sim. Os sintomas são o reflexo de alguma coisa que não está bem connosco. E por isso as dores também, não é? Nós temos, quando temos uma dor, é que vamos ao médico. Se não tivermos dor, deixamos andar. Então a dor é positiva. Os sintomas também. Porque elas nos levam a pensar o que é que está a acontecer connosco. Senão, nós, olha, temos problemas, pronto, olha a minha vidinha. As pessoas que não estão conectadas com elas próprias dizem, olha, quem que sofrer, como antigamente se usava a expressão, é a minha cruz. Só que agora já não dizemos é a minha cruz. Era o que faltava. Cristo teve a cruz. Nós podemos pensar verdadeiramente em evitar a cruz, mas pensarmos o que é que eu posso fazer por mim para eu estar bem em paz e em equilíbrio, para poder depois também poder dar essa paz e equilíbrio aos outros que estão à minha volta. Mas primeiro passa por nós. Escute o seu corpo e pergunta a si próprio: o que é que me está a faltar? O que é que eu preciso? Escute. Vai ver que vai haver uma vozinha aí dentro de si que é sua, de algum egozinho seu que está aí recolhido, que está a fazer com que você a escute. E quando não escutamos com o corpo a estremecer, o corpo a tremer ou com outras reações, vem doença. Por isso, antes que venha a doença, tente perceber o que o corpo lhe quer dizer, está bem? Está aqui a Jacinta Soares a dizer que queridas que estão a aprender tanto nestas lives. Temos que andar bem com a nossa criança interior. Ora, não é? Pois claro, às vezes vem de criança sim, mas vamos deixar que seja a nossa querida Alexandra Coelho a fazer esta introspeção e depois nos diga aqui como é que resultou e depois vamos à fase seguinte, aconselhar outras técnicas ou outras coisas para você fazer. Primeiro esta, que é a principal, está bem? Vamos avançando. Aqui a Ascensão Rodrigues disse tanta tristeza onde está a humanidade desse monstro. Que Deus o abençoe a isso e mandar energia de amor. Esmeralda Costa diz: Olá, meu anjo. Querida, obrigada. Eu até nem sei como é que. Eu também, olha, que eu não sou nenhuma santa. Mas gosto de ser anjo. Para mim, a Doutora Rosa é um anjo. E diz: A minha filha tem 22 anos, mas uma deficiência cognitiva. Daí a dar-se melhor com crianças pequenas. O que é uma deficiência cognitiva? Ainda não percebi bem o que é. Pronto, vamos lá ver. Eu até fiz aqui um resuminho que é para lhe dizer assim direitinho. Depois digo-lhe por outras palavras, mas agora direitinho. A deficiência intelectual, ou deficiência cognitiva, há quem também a chame atraso cognitivo. É um termo que se usa quando uma pessoa tem algumas limitações ou certas limitações no seu funcionamento intelectual. Ou seja, na aprendizagem, na aquisição da aprendizagem, no desempenho e também das tarefas. Tem dificuldade, tem mais, não fazem o mesmo ritmo que a maioria das pessoas. E, por exemplo, e vou-lhe dar alguns exemplos. A sua filha já me está aqui a dizer que lida mais com as crianças pequenas, porque ela ainda é. Com 22, ainda é, e que são adoráveis, porque não tem maldade. Ainda é também uma criança, porque ela dá-se bem com as crianças pequenas, porque ela não tem 22, ela tem 22 cronologicamente, mas mentalmente não terá os 22. Ainda é muito menina, então tem essa ingenuidade e dá-se bem com as crianças. Portanto, as crianças com um atraso cognitivo podem precisar de mais tempo para aprender. Elas aprendem. Algumas aprendem com muito mais dificuldade. E é por isso que até há escolas que têm os professores de ensino especial, que outros adotaram que não haviam de ter, porque podiam estar misturados uns com os outros, mas depois, por causa do bullying de outras crianças, há o ensino especial, mas o aconselhável é que eles convivam com outros para puxar mais pela intelectualidade, pela aprendizagem e pela comunicação. Elas levam mais tempo para aprender a falar, às vezes. Olha, o Dr. Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, que era um médico, já faleceu, e é o meu mestre, quem eu sou uma grande seguidora, na hipnose clínica, e esse homem é que falou da hipnose clínica com grande acento. E de facto, ele começou a falar aos quatro, e nem por isso tive déficit, mas aprendeu aos quatro. Mas às vezes, estas crianças que têm um atraso, e depois há atraso ligeiro, há moderado ou mais profundo. Pronto, há diferenças que são testes que se fazem, os psicólogos têm uns testes para averiguar os níveis intelectual para poder perceber qual é o atraso cognitivo, a dificuldade cognitiva. Por isso, fica a saber que um déficit cognitivo não é nada mais, nada menos que alguma dificuldade que há na criança, na aprendizagem, nas aquisição da comunicação, de tudo que tem que aprender, é-lhe mais complicado do que qualquer outra criança. Demora mais tempo. Pronto, têm o seu tempo, porque eles são mais meninos. E são que a sua filha deve ser adorável, porque ela não tem maldade, gosta de estar com crianças e ela é abençoada por isso. Há quem defenda que essas crianças que vêm com esses déficits que são verdadeiros anjos, porque não têm maldade e trazem-nos grandes aprendizagens para nós, porque eles são puros, não é? Eu até apontei aqui, portanto, mais dificuldade a falar, a caminhar, a aprender as competências necessárias para cuidarem de si próprios. Portanto, nós precisamos de os ensinar com mais paciência. É isso que se diz aos pais: tenha mais paciência com este tipo de crianças, porque não é. Não, eles aprendem, só que demoram um pouquinho mais tempo. Pronto, não podem estar a competir com duas crianças que estejam, uma que aprende muito rápido, porque pode ficar mais nervoso. Dar tempo para a aprendizagem. Aqui na Tércia Dias diz: doutor, o meu filho também tem atraso cognitivo e tem ensino especial. E está inserido na turma dele, só com a professora do ensino especial, e que aprende ao ritmo dele. Eles são puros amores de crianças. Há muita gente que diz, no mundo mais espiritualizado, que estas crianças vêm com uma função de nos ensinar a ter amor e a dar amor, porque eles são ingênuos, né? Aquelas crianças com síndrome de Down são amorosas e aprendem e fazem tantas coisas. Eles têm uma vida normal, né? Só têm que ter o ritmo deles e não podemos exigir que fazer. Por exemplo, às vezes vêm às nossas consultas com crianças ou adolescentes ou até adultos com um atraso cognitivo. Nós não podemos fazer técnicas, estou a falar pela hipnose clínica. Os profissionais que trabalham comigo, os psicólogos, fazem a avaliação, ou fazem isso, que é da pessoa, mas também sabem as técnicas de hipnose clínica, dentro da metodologia que eu trabalho, que é da hipnose. E é curioso que eles dizem muitas vezes: nós não podemos fazer como os pais, às vezes, na boa fé, coitados, os pais querem os filhos bem, mas é preciso que compreendam que uma criança com um atraso cognitivo ou um déficit cognitivo, que é a mesma coisa, tem problemas de desenvolvimento, não podemos exigir e fazer as mesmas técnicas que faríamos a uma pessoa que o processamento intelectual é muito mais rápido, porque isso era contraproducente. Só que nós às vezes precisamos dizer aos pais: o tratamento tem que ser mais lento e dentro do ritmo dele não podemos fazer. E é importante que as pessoas saibam que o déficit cognitivo não é uma doença mental. Doenças mentais são aquelas que têm sofrimento psíquico, nomeadamente a depressão, os problemas da ansiedade e todas aquelas perturbações que nós chamamos de perturbações, que são perturbações que trazem sofrimento psíquico. Uma pessoa que tem um déficit cognitivo não tem um sofrimento psíquico, tem mais o sofrimento psíquico quem está à volta porque quer que eles sejam como os outros. Mas os meninos, a sua filha de 22, ela não sofre porque ela sente-se uma menina, não é, querida? Há várias causas que trazem isto. Eu vou dizer aqui muito rapidamente, porque não tenho tempo só para responder a uma pessoa. O déficit cognitivo pode ser causado por várias condições, pode ser por condições genéticas, pode haver alguma condição genética que pode fazer com que isso, por exemplo, o síndrome de Down tem uma condição genética. Problemas durante a gravidez também pode acontecer, quando o atraso cognitivo pode resultar de um desenvolvimento inapropriado do embrião ou do feto durante a gravidez, e por isso pode dar o desenvolvimento de um déficit cognitivo. Por exemplo, uma mulher que beba durante a gravidez, beba muito álcool, seja alcoólica, ela pode, ou que até contraria uma infecção durante a gravidez, Não quer dizer que isso, porque há mulheres que são alcoólicas e não têm filhos com déficit cognitivo. E há outras mulheres que tiveram uma infecção e também não tiveram filhos com déficit cognitivo. Mas é um risco grave. Quem bebe muito durante a gravidez é um risco muito grave. Ou quem tem uma infecção, tem que ser cuidado. Por isso é que se é vigiado na gravidez para cuidar disso. Mas há pessoas que têm infecção e não têm filhos com esses problemas. Mas é uma das causas, poderá ser uma das causas. Problemas ao nascer, durante o parto, o bebê pode não receber o oxigênio necessário e pode também levar a depois ter esse problema de desenvolvimento mental. E problemas de saúde, algumas doenças como o sarampo ou a meningite, podem estar na origem de uma deficiência mental. Mas nós sabemos, olha, eu tive sarampo e penso que não tenho nenhum nada disso, tenho a certeza. Eu sei também não. E pessoas que tiveram meningite, que estão ótimas, estão bem, eu tenho na família quem teve meningite, portanto, não, estão ótimas, mas é um risco grave e que pode levar a acontecer. Pronto. Nenhuma destas causas produz por si só um déficit intelectual, mas, no entanto, constituem riscos graves para que poder acontecer. E agora vamos avançar para outra pergunta. Eu espero que a tenha ajudado, que eu quero lhe dizer com tudo isto que acabei de dizer, para lhe explicar o que era o déficit cognitivo, é que não é uma doença mental, a criança nasceu assim e temos que respeitar o ritmo dela e ajudá-la a desenvolver, mas dentro do ritmo dela. E amem-nos muito e recebam o amor desses seres puros, que a sua filha é uma menina pura, recebam o amor desses seres puros porque eles não têm maldade no coração. E estes não têm maldade no coração. Acredite. Um beijinho para si e para a sua filhinha, está bem? Depois temos aqui, quem mais? Isabel Gonçalves também está a falar, sinto muita ansiedade, medo, sei que não devia ver as notícias, mas é-me impossível, tenho uma escuridão dentro de mim, como se lá tivesse familiares. Como eu entendo. Olha, isto que está a dizer, Isabel, eu estava no outro dia, no domingo assim. Eu tive que parar de ver, porque eu comecei a ver as notícias de manhã. E depois não me conseguia concentrar em mais nada. E depois estava a fazer o almoço. E eu gosto de cozinhar. E quando estava a fazer o almoço, e eu pensei assim: olha, isto saiu do sítio. Oh, desculpa lá. Estava a fazer o almoço e de repente parecia que nada, nem a comida me estava a saber bem fazer. E eu gosto de cozinhar. E de repente eu pensei: mas o que é que está a acontecer comigo? O que é que está a acontecer comigo? Eu estou tão. Parece que estava negra por dentro. Porque eu vi imagens e o nosso cérebro assimila tudo, generaliza aquele estímulo. Nós não somos, só não sente quem não é filho de boa gente. Não sou boa a dizer isso. Sempre ouvimos dizer que quem não se sente não é filho de boa gente. E então, você ao ver as notícias e a ver aquele sacrifício todo que as pessoas estão a passar, só se você não tivesse coração, Isabel. É natural, minha querida, que você estivesse negra como se estivesse lá com familiares. Eu senti o mesmo. Agora, a diferença. Eu parei para pensar. E pensei, espera lá, o que é que eu estou aqui a fazer com isto? Eu tenho a minha família aqui comigo. Felizmente, estamos com a comidinha boa que vou pôr na mesa daqui a bocadinho. E nós podemos fazer é enviar amor aos outros e fazemos a nossa parte. Minha querida Isabel, vamos fazer a nossa parte. Venha daí para o grupo e vamos fazer a meditação, vamos fazer a nossa parte. Agora alivie o seu coração, porque isto não pode estar dentro de nós, porque nós precisamos estar fortes. Fortes para tudo, senão a vibração da negatividade, essa vibração deixa o nosso corpo doente e nós não podemos estar doentes nesta fase. Estamos a libertar de uma pandemia, precisamos estar saudáveis. E esta guerra vai acabar. Está bem, querida? Faça o que eu dei conselho ao Humberto Pereira, está bem? Faça o mesmo. Então vamos começar agora a nossa meditação. Então agora. Chegou o momento da sua meditação. Você já me conhece. Meu nome é Rosa Basto. Estou aqui com as meditações para o ajudar a equilibrar a sua mente, para equilibrar os seus pensamentos, para encontrar a paz que tanto precisa, para se sentir em harmonia e em equilíbrio. Então agora. Arranje o seu cantinho muito agradável. um lugar calmo e tranquilo, o seu lugar da meditação. Sente-se de forma confortável. Evite que os outros a incomodem neste momento. É o seu momento. Encoste sentado, deitado, confortavelmente. E deixe-se levar pela minha voz. A minha voz é uma voz calma. A minha voz é uma voz tranquila. Vamos começar por fazer umas respirações calmas, serenas. Inspira e expira. Vamos começar por fazer essa respiração muito serena. Inspira devagar, calmamente. Vamos lá. Deixe que o ar vá entrando suavemente. Inspire fundo. E deite fora todas as amarguras, todas as tristezas, todo o sofrimento. Liberte o seu corpo neste momento. Liberte a sua mente neste momento. À medida que vai fazendo, assim como está a fazer agora. Inspirando. Isso mesmo. Levando um ar muito bom. E deitando fora tudo que é doença, tudo que é stress, tudo que é medos, deite fora e observe. Observe o ar que vai entrando, deslizando. Isso mesmo. Este é um exercício de respiração que você pode fazer várias vezes. Este exercício vai ajudar a libertar a ansiedade. Devagar, calmamente, vá soltando o seu corpo, soltando as pernas, soltando os pés, solta o seu tronco, isso mesmo, agora vá libertando os seus ombros, libertando o pescoço, liberte também a sua nuca, deixe-te aprofundar cada vez mais, soltando todo o peso do seu corpo, isso mesmo, ao mesmo tempo, você pode ouvir a música que eu coloquei para si. Você pode ouvir um ou outro ruído que esteja à sua volta, mas isso só serve para acalmar cada vez mais, para ficar mais interno, mais no seu interior. Observe, sinta como o ar vai deslizando, indo pelo seu peito, soltando as suas costas. Muito bem. Como você já faz isto tão bem? Isso mesmo. A pouco e pouco, o ar vai deslizando, libertando todas as tensões acumuladas, libertando todo o seu corpo. Em algum momento, haverá um lugar onde o ar não passa tão bem. Observe, sinta, encontre-se bem dentro de si, encontre o seu centro, onde está algo no seu corpo que está a incomodar. está a prender o ar, que não o deixa respirar fundo. Onde está? Observe, sinta, dê atenção a todas as sensações do seu corpo. E agora, imagine que você respira pelo coração. Imagine que agora o ar entra todo ele pelo seu peito. Vamos lá. Imagine agora uma grande e maravilhosa lufada de ar fresco, de ar novo, um novo fogo que vai entrando. Respire pelo coração, sinta a vibração do coração. Dizem que o órgão do coração é o órgão do amor. Sinta a vibração deste órgão. Pense agora, à medida que respira fundo, pense numa situação que lhe trouxe muito bem-estar. Pode ser uma coisa simples, não tem mal. Serve. Uma situação onde você se sentiu muito amado, ou que se sentiu muito bem disposto ou bem disposta. Uma situação onde você estava bem, em que nada de mal lhe podia acontecer. Você lembra um momento desses? Vou-lhe dar um minuto do tempo do relógio, que significa horas e horas e horas da mente inconsciente, para que essa energia de amor flua por todo o seu corpo e vá àquele lugar no seu corpo onde o ar não passa tão bem. Vou ficar calada um minuto do tempo do relógio enquanto você procura na sua memória. Procure uma coisa simples. O amor é simples. Um gesto que você fez a alguém, uma atenção, um abraço, um carinho. Às vezes só está a dormir agarradinho a alguém. Uma coisa simples. Uma conversa amigável com alguém que lhe trouxe paz. Vá buscar essa memória e eu vou ficar calada um minuto do tempo do relógio. Que irá significar horas e horas e horas da sua mente inconsciente para tratar o que precisa ser tratado, para curar o que precisa ser curado. Agora, isso mesmo, um minuto do tempo do relógio, que significa horas e horas e horas. Agora mantenha esse pensamento, dessa energia boa que o seu coração está a vibrar neste momento. A energia desse pensamento, dessa memória. Continue a respirar como se fosse pelo coração. Imagina, a nossa imaginação ajuda. A nossa imaginação é fértil, não é? Então agora, vamos lá. Imagino que o ar está entrando. À medida que você inspira, como se todo o ar do mundo entrasse pelo peito, abrisse o seu peito com ternura, levando um ar novo, um ar leve, um ar da calma, o ar da tranquilidade, o ar da paz. Esse pensamento, essa memória, tem uma vibração de amor. Deixe que hoje essa vibração de amor se espalhe por todo o seu corpo. Deixe que essa vibração de amor vá àquele lugar no seu corpo. Pode ser na barriga, pode ser no peito, pode ser nas costas, onde você sentiu que o ar travou. Então deixe agora esse ar novo. Esse ar que está com uma vibração de amor. Desse pensamento tão maravilhoso de amor que você foi buscar. Uma coisa simples, mas é amor e o amor é simples. Mantenha essa vibração de estar num estado de graça, num estado de paz, e deixe que essa vibração se espalhe, abrindo o caminho, libertando todas as tensões, substituindo o velho por algo novo, saudavelmente bom, protegidamente, saudavelmente. E automaticamente a sua mente apazigua, acalma, sinta a paz a tomar conta de si. E pouco, imagina o seu corpo todo ele repleto de uma energia de amor. Coloque a sua mão, que vibra num estado de graça e de paz, em cima do seu corpo, naquele local onde você sentia que estava mal, e devolva, através da energia das mãos, essa paz, essa tranquilidade. Hoje está a aprender a devolver a si próprio. Noutros dias que você queira, essa vibração vai aumentar, porque você vai devolver essa vibração a quem você quiser. O estado de amor é o estado mais puro. Cura, tu trata. Isso mesmo, as suas mãos estão enviando energia de paz e equilíbrio. Aqueles que têm o corpo a tremer, aqueles que sentem medo, pânico, ansiedade, stress, vai buscar esse momento de amor, concentra-se nele e respira a pensar nisso e mantenha essa vibração no corpo e devolva. Eu não sei se você sabe, as suas mãos recebem muita energia e as suas mãos devolvem a si e aos outros energia de amor. Hoje está a devolver a si próprio, ao órgão que precisa, onde não deixava respirar fundo, porque agora o ar deslize, que vá deslizando saudavelmente. E agora repita comigo: eu estou bem agora, eu estou em paz neste momento agora, eu sou amor agora, todas as minhas células recebem esta energia com esta vibração de amor. Isso mesmo, eu sou amor, vibro em amor. Hoje você está a fazer isso a si próprio. Estaremos juntos a fazer mais profundamente para o planeta. E é com esta energia de paz e tranquilidade que, se você quiser, você pode ouvir novamente e deixar-se adormecer com esta paz e esta tranquilidade, porque todo o seu ser agradece. Quem quiser voltar, abre os olhos assim que eu contar de 1 a 3, sentindo-se maravilhosamente bem. Essa energia que você tem nas suas mãos e no seu corpo você pode agora enviar para o seu lar. Imagine na sua mente, antes de voltar, essa energia espalhar-se por toda a sua casa, o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, ou como for a sua casa. Imagine essa energia com as suas mãos a passar para todo o seu ambiente, para as pessoas à sua volta. E diga: eu dou amor. E é com essa sensação que você volta para o aqui e agora, para o seu corpo. Um, vai voltando. Dois, é em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua natureza. E agora sim. Três, abre os olhos, espreguiça todo o seu corpinho. Vamos lá, vamos espreguiçar, esticar o corpo todo. Isso mesmo, muito bem. Muito obrigada a todos e adoro-vos. E é uma alegria estar sempre aqui ao vosso lado. Um beijinho e até à próxima, está bem? Beijinhos. Fiquem bem, queridos.